Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Só lembrando que nessa sexta-feira a gente vai estar aqui orando às 7h30 da noite, tá? Das 7h30 às 8h, nessa sexta-feira, dando sequência aí nesse processo que nós estamos agora como igreja de reestruturar, de reconstruir muitas coisas, começando com a reunião de terça-feira agora às 8h, e também na sexta-feira a gente vai ter um momento aqui de oração. Beleza? Às 7h30 da noite. Se você tem disponibilidade, depois nos procure. Procure o Batata, o Murilo aqui, para maiores informações. Fechou? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, lá em Tiago, no capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Tiago 3, do versículo 1 ao 18. Hoje o nosso domingo é especial, nosso domingo de Páscoa, e assim, eu tenho suspeitas para falar, porque eu gosto demais de Páscoa. E não é por conta do chocolate, do ovo, mas é por conta do que essa data representa, né? Entre o Natal e a Páscoa, eu gosto mais da Páscoa, apesar delas serem no mesmo grau e no mesmo nível de importância da nossa fé cristã. Mas a Páscoa, meus irmãos, ela simboliza esse renascimento. Ela simboliza essa ressurreição. Eu estava até compartilhando com os meninos aqui antes do louvor ali, que a gente estava orando. E a gente passa aí nesse período pascual aí de 3 dias, da sexta, do sábado e do domingo. E quando a gente vê os eventos acontecendo, esses eventos eles acontecem parece que todas as semanas da nossa vida, né? Um dia na sexta-feira onde a morte, a tristeza, a angústia, ao caos, ao desespero, onde a gente vê ali Cristo Jesus sendo crucificado, e quantas coisas na nossa vida aí vão morrendo, vão ficando pelo caminho, vão perdendo a esperança. E aí quando a gente chega no sábado, há aquele silêncio de Deus, há aquele momento em que tudo se cala, o silêncio toma conta. Então no medo, na angústia, no desespero, de não saber como seria, assim como os discípulos estavam ali, aguardando algo, porque eles estavam com medo também de serem presos, de serem mortos como Jesus, eles se escondem, eles ficam trancados, e quantas vezes na nossa vida nós estamos dessa forma? Trancados, presos, afugentados, com medo. E aí chega o domingo da ressurreição, o domingo da alegria, o domingo aonde os discípulos, eles são surpreendidos pela presença poderosa e gloriosa de Jesus. O texto lá fala que eles estavam reunidos ali naquela sala, naquele lugar fechado, e de repente Jesus aparece. Então pensa na situação. Pensa eles ali angustiados, chorando, sem saber o que fazer, e Jesus diz, paz seja convosco. É meio que ele estivesse chegando assim por trás e fizesse um bu, né? Mas a paz de Deus havia chegado. Então, muitas vezes, nesses períodos em que a gente passa, às vezes nessa mesma sequência, de uma perda, de uma morte, de um silêncio, logo em seguida, quando a gente coloca o nosso coração em Deus e a gente lembra das promessas de Deus e Jesus vem e nos surpreende, é aí que renasce muitas coisas que haviam morrido antes. Então, nesse momento de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, que você possa refletir um pouco sobre isso também, nessa ressurreição. O que é que Deus, ele quer ressurgir na sua vida? Quantas coisas você deixou para trás? Quantas coisas você abandonou? Quantas coisas você trancou dentro de um quarto vazio e sujo, com medo daquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos? E às vezes você está vivendo uma vida completamente longe daquilo que é a vontade de Deus e o Senhor essa noite quer fazer tudo novo, nascer de novo, mas para isso o velho tem que morrer. Mas vamos ler lá em Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 1, vai falar assim, ó, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz de um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma floresta inteira. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração, a nossa mente, Senhor Deus, diante da Tua palavra, Pai. Que ela seja a luz, a guiar, Senhor Deus, todo o nosso caminho, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor tire tudo aquilo que impede, Senhor Deus, os nossos ouvidos de ouvir, os nossos olhos de ver, Pai. Senhor Deus, opera um milagre no nosso coração. E especificamente essa noite na nossa língua, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor me ajude aqui a não atrapalhar a tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quer fazer e quer falar a todos nós, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, a língua é um negócio assim, complicado, né? Quem aqui nunca pecou, quem aqui nunca errou no seu falar? Que atire a primeira pedra. E o engraçado, quando a gente vê aqui, Tiago, ele falando a respeito da língua, ele se coloca no pacote. Ele não fala, olha, vocês aí, fiquem espertos com a língua de vocês. Olha, vocês aí que estão vivendo nessa comunidade, não usem a língua para tal coisa, ou ela vai fazer isso com vocês. Não, Tiago, ele se coloca dentro dessa realidade. Ele fala, olha, nós todos cometemos muitos erros, se pudéssemos controlar a língua. Então, Tiago, ele coloca-se numa posição em que ele também tinha muitos problemas, tinha muitas dificuldades com relação a tudo aquilo que saía da boca dele. E muitas vezes, quando a gente olha para os personagens bíblicos, quando a gente olha para histórias, a gente muitas vezes vê super-heróis, muitas vezes nós enxergamos homens super-poderosos, mas na realidade, na verdade, não é assim. Deus, ele escolhe os fracos, Deus, ele escolhe os que não são capacitados, Deus escolhe aqueles que não têm tanta qualificação assim para justamente mostrar o poder e a glória que vem dele. Então, Tiago, ele se inclui nesse pacote e, com certeza, ele enfrentava muitas lutas na sua forma de falar. E aqui ele abre uma advertência, ele fala, olha, não seja muito de vocês mestres, porque vocês serão cobrados com muito mais rigor. E às vezes quando a gente pensa, ah, eu não vou ser mestre, eu não vou ser pastor, então isso aqui não serve para mim. Ou eu não vou ser líder, então isso aqui não se aplica para a minha vida. Mas nós não podemos pensar dessa forma, porque isso é pensar pequeno. Porque o mestre, sim, ele é aquele que ensina, é aquele que exorta, ele é aquele que dá aulas, ele é aquele que orienta o caminho. Mas o mestre também, ele é aquele que, tendo recebido da parte de Deus algo, ele compartilha, ele fala. Então você e eu, nós também, em um certo nível, nós somos mestres também. Porque nós estamos ensinando a outros a todo momento. A nossa vida ensina, a nossa vida fala, as nossas atitudes falam, a nossa boca fala, tudo aquilo que nós temos vivido e recebido de Deus. Então, seja lá o que Deus falou com você, seja o quanto Deus falou com você, você agora já está capacitado para ser um mestre, para ensinar o caminho, para apontar e para direcionar tudo aquilo que Deus já revelou através da sua palavra. E quando a gente pega o texto aí de Tiago, todo o livro de Tiago, a carta de Tiago, a gente vai perceber que ele não fala apenas da língua nesse trecho, mas em outros três ele vai citar também a dificuldade com a língua. E aí a gente vai ver isso lá no capítulo 1, no versículo 19, ele fala assim, ó: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Versículo 26, no capítulo 1 também, ó: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E lá no capítulo 4, no versículo 11, ele vai falar também: irmãos, não falem mal uns dos outros. Será que Tiago tinha muita treta? Será que Tiago tinha muito problema com a língua? Eu desconfio que sim. Porque senão ele não falaria com tanta constância e frequência a respeito dela. E quando a gente olha para esses personagens, quando a gente olha para toda a história, para aqueles homens e mulheres que Deus levanta e chama, isso também é para nos mostrar e para nos ensinar que, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, Deus, ele pode nos usar. Isso não deve ser desculpa para eu não compartilhar a minha fé, para eu não falar a respeito dela, para eu não viver com intensidade tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E também, muitas vezes, nós endeusamos personagens, endeusamos pessoas, pastores, líderes, louvores, igrejas, pelo Instagram, pelos stories, e lá tudo é lindo, né? É um conto de fadas. Todo mundo é perfeito, ninguém erra, todo mundo fala bem. E aí a gente acaba se surpreendendo quando, às vezes, nos bastidores, a gente acaba ouvindo coisas que muitas vezes nos machucam, que muitas vezes nos magoa. E aí você pensa: nossa, mas fulano falou aquilo? Pois é. Se Tiago pisou na bola aqui, com certeza, eu e você, nós também vamos pisar. Se ele tinha dificuldades com o usar das suas palavras, com certeza nós também vamos ter. E o irmão, ou a irmã, a pessoa que às vezes você coloca no pedestal, ela também tem dificuldades. Ela também tem limitações e ela também luta contra esse pecado que Tiago está apontando aqui. Porque ele vai falar que, para que a gente alcance a perfeição, é necessário que a gente controle a nossa língua. E esse órgão tão pequeno, mas ele tem o quê? Um grande poder. Um grande poder. E aí a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que o ser humano, ele conseguiu cumprir o mandato cultural de Deus. Dominando o quê? Os animais, os répteis. Dominando toda a criação, como Deus ordena lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. E além disso, agora nós dominamos grandes tecnologias. Nós colocamos um avião de muitas toneladas no ar. O Batata e o Ari aí, eles fazem códigos de programação que... leigos, quando olham, falam: véi, como que você dá conta? E dominam isso. E colocam isso numa linguagem depois para que nós, leigos, possamos entender, visualizar. Então, o ser humano, ele consegue dominar grandes coisas, mas ele não consegue dominar a língua. Olha que louco. E aí ele fala, se você conseguir controlar a sua língua, você vai conseguir controlar todo o seu corpo, toda a sua vida. Os seus desejos carnais, a sua vida financeira, a sua mente. Se você conseguir controlar a sua língua, todas essas outras coisas vão começar a entrar no eixo. E lá em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19, ele vai falar a respeito de seis coisas que Deus odeia. Que, na verdade, assim, Deus detesta. E dentre essas seis coisas, na verdade, sete, três são relacionados à língua. Provérbios 6, do versículo 16 ao versículo 19. Ele vai falar assim, ó. Há seis coisas que o Senhor odeia, ou melhor, sete coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, ó, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal. Agora o segundo, ó, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Língua mentirosa, testemunha falsa e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Estão entre o pacote aí das coisas que Deus odeia, que Deus detesta. E o nosso principal meio de comunicação é a nossa língua, é a nossa boca, é a nossa fala. Apesar de que tudo comunica, apesar de que tudo fala, ainda a nossa boca, ainda a nossa língua, ainda as palavras, a linguagem verbal, ela ainda é, é o principal meio de comunicação para que nós possamos nos fazer o quê? Entendíveis. Então, tudo que você for fazer, você vai falar. Você vai pronunciar, você vai dizer algo. E aí é onde está a grande importância da gente entender como lidar com esse grande desafio que é controlar a nossa língua. Lá em Mateus 12, no versículo 35 ao 37, ele vai falar assim, ó, a pessoa boa tira boas coisas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Então, através da nossa boca, nós podemos o quê? Promover a guerra ou promover a paz. Através das palavras que nós proferimos, nós podemos colocar a paz ou a guerra. E esse é um grande paradoxo aí que Tiago ele entra aqui nesse texto, porque ao mesmo tempo que ele fala que a língua, ela destrói e ela traz vida, ao mesmo tempo que ela envenena, mas que ela traz cura, é nesse lugar que nós precisamos entender qual que é o nosso papel agora como homens e mulheres que fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Porque não dá mais para aceitar a condição de que, ah, eu sou assim, quando eu vejo eu já falei, eu nem penso para falar, do jeito que vem volta. Não tem condição, ah, é meu signo, não, nada disso. Agora você é do signo Jesus. Jesus é seu signo, ele é a sua referência. E aí como que nós vamos alcançar essa sabedoria no falar? Essa sabedoria em usar as palavras da melhor forma, da forma que edifica, da forma que promove, da forma que traz vida. Qual é a verdadeira sabedoria? E aí quando a gente lidar com essa situação, quando a gente se encontra em um caminho, em decidir o que falar, como falar, quando falar, muitas vezes nós caímos no pecado o quê? Da omissão. Nós caímos no pecado de ficar calado. E guardamos as palavras dentro de nós. E aí muitos aí já devem ter experimentado o quanto é ruim quando você quer falar algo, mas você oprime isso dentro do seu coração. E se você faz isso com certa frequência, com certeza daqui a pouco tempo doenças vão começar a chegar em você. Porque isso vai sendo somatizado na sua vida, no seu corpo. E aí você vai enfrentar outros problemas de saúde. E aí ele vai falar lá no capítulo, nesse capítulo, aliás, mas no versículo 14 ao 16, ele vai falar a respeito disso, ele vai falar assim, ó. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Então olha aqui Tiago dá na letra, olha. Que em seu coração não haja inveja, não haja ambição egoísta e não encubra a verdade com esse convencimento, com essa vanglória e com mentiras. Porque a sabedoria do mundo muitas vezes vai falar para você se calar, para você se silenciar. E muitas vezes esses momentos são necessários, sim. Mas infelizmente nós aplicamos isso nos momentos errados. Nos momentos em que a gente deveria falar, nós nos calamos. Nos momentos em que nós deveríamos nos posicionar e falar aquilo que está no nosso coração, sabe o que a gente faz? A gente guarda, mas não só guardamos, mas nós mentimos. Mentimos para os nossos irmãos, mentimos para o nosso chefe, mentimos para os nossos pais, mentimos para os nossos amigos, muitas vezes falando que estamos juntos, mas no nosso coração nós não estamos. Muitas vezes falando, não, pode contar comigo. Mas durante a semana, durante os dias, as minhas atitudes, elas revelam apenas um egoísmo, uma ambição egoísta, como ele fala aqui. Porque eu estou procurando apenas a minha vontade. Então essa é a sabedoria que vem do mundo. E aí ele vai falar aqui, ó, ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e todo o tipo de males. Então, quando você não consegue usar, então, quando você não consegue se expressar da maneira correta, você dá lugar para essa sabedoria mundana, que é terrena, animal e demoníaca. E ela sempre vai jogar contra você e contra os seus irmãos. Ela sempre vai te afastar do verdadeiro caminho que Deus tem preparado para cada um de nós. Ela vai te levar para longe. Para longe de tudo aquilo que é a vontade de Deus. E aí, diante disso, existem dois caminhos aqui que nós vamos percorrer hoje. Onde ele vai falar a respeito do poder da língua. E o primeiro poder que ele vai falar aí é o poder o quê? De direção. A língua, ela tem o poder de direção. De direcionar a sua vida. E aí, ele vai falar a respeito do freio na boca dos cavalos e a respeito do leme em um grande navio. Que é o freio no cavalo que direciona o cavalo para onde a pessoa que está em cima dele quer ir. Que é o pequeno leme lá dentro do navio que vai direcionar o navio para onde o marinheiro deseja. E aí muitas vezes quando a gente vê isso, a gente começa a lembrar das situações em que falamos demais, em que pisamos na bola, e aí a gente dá a seguinte desculpa: não, mas você não sabe o que falaram de mim. Você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o que eu estava passando, por que eu falei aquilo. E aí a gente começa a se proteger em desculpas que a palavra de Deus aqui está nos contrariando. Falando que, olha, não tem desculpa. Aquilo que sai da sua boca, você deve ter o controle. Você deve ter o domínio. O cavalo, ele tem muito mais força do que aquele pequeno instrumento que fica na boca dele e muito mais força do que o cavaleiro que sobe em cima dele. Mas é aquele instrumento que direciona. O pequeno leme no navio, apesar das tempestades, apesar do mar, apesar de onde ele estiver, é ele que direciona a embarcação. Então, às vezes, você está lá no seu trabalho, você está lá na sua faculdade, você está lá na sua família, e existem N situações é que aonde você poderia controlar a sua língua, você acabou se descontrolando, se perdendo. Então lembre-se essa noite que apesar daquilo que está ao seu redor for muito maior, você deve ter o controle daquilo que sai da sua boca. É isso que nós vamos controlar, porque você não controla um parente, um chefe, um colega de trabalho, o que ele vai falar? Mas você pode controlar, sim, aquilo que vai sair da sua boca. Então, esse é o poder de controle que a sua língua, que a minha língua tem. Lá em Provérbios 15, no versículo 1, ele vai falar, ó, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Como você tem respondido? Nas discussões, nas conversas, no calor do momento, como você tem reagido? Você é aquele que coloca mais lenha na fogueira? Ou você é o pacificador que com as suas palavras direciona aquilo que era aquela situação para um caminho, para um lugar de paz? Porque é para isso que você e eu fomos chamados, pacificadores. E aí o segundo ponto aí que ele vai falar é que a língua ela tem o poder de quê? De destruição. Ela pode destruir, assim como uma fagulha pode incendiar uma grande floresta. Quantos anos são necessários para uma floresta crescer, gente? Muitos anos. Pessoal que planta aqueles eucaliptos lá, né? A gente vê quanto que demora crescer. A gente vê lá na Amazônia, aquela floresta toda, quantos anos levou para aquilo tudo ali ficar da forma que está hoje. E às vezes, uma pessoa lá joga uma bituca de cigarro do lado da rodovia e aí, pum, acaba com tudo. Em 50 anos de plantação, de floresta, em 10 minutos, tudo aquilo ali pode ser perdido, destruído. E é isso que as nossas palavras fazem quando elas não são usadas com a sabedoria que vem de Deus. Quantos anos são necessários para construir um casamento, para construir um relacionamento de amizades, vínculos? Quantos anos são necessários para você ganhar a confiança de alguém, alguém ganhar a sua confiança? É muito tempo. Mas para a gente destruir, é assim, ó. Basta uma palavra ou uma frase para colocar tudo a perder. Então a nossa língua ela tem esse poder também de destruição. Lá em Provérbios 12, 18, ele vai falar assim, ó, os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Trazem cura. Então, Tiago, ele chega num ponto aqui em que ele fala, depois de dizer tudo isso, esses exemplos, ele fala, olha, mas não deve ser assim. Não deve ser assim. Será que há em nós uma indignação santa em não aceitar essa condição, muitas vezes, de se entregar às palavras torpes, às palavras que vão matar, às palavras que vão destruir? Será que há em nós, no nosso coração, essa indignação aqui que Tiago estava tendo de não aceitar isso na vida dele? Olha, isso não deve ser assim, é isso que ele vai falar ali. Não deve ser assim, um cristão ficar xingando, ficar fofocando, falando mal uns dos outros, amaldiçoando. Não pode ser assim, eu com a minha boca, ao mesmo tempo que eu estou aqui no culto cantando louvores ao Senhor, amanhã está lá no meu serviço reclamando, xingando, falando mal. Não pode ser assim. Será que há em você, há em mim essa indignação ou você já se acostumou em ser a pessoa que às vezes ninguém quer estar perto? Porque você só mata com as suas palavras. Porque você só fere com as suas palavras. Essa noite Deus quer nos curar. E aí, por último, lá, ele vai falar a respeito agora do poder de redenção da nossa língua. Do poder de redimir todas as coisas através das nossas palavras. E aí ele vai dar o exemplo lá da árvore e da fonte. A solução para que a nossa língua ela seja curada não é cortar ela. Não é colocar um freio igual de cavalos. Não é colocar um chip aqui dentro e ligar com o nosso cérebro, que quando a gente pensar em falar alguma coisa, ele já bloquear. Não. Porque isso não vai resolver. O que vai resolver é você o quê? Tratar a fonte de onde saem todas as suas palavras, o seu coração. Você tratar lá dentro. Você tratar lá na raiz. E não apenas lá na ponta. E aí ele vai falar lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, continuação um pouco lá daquilo que eu já li, né? A pessoa boa tira coisas boas de um coração bom e a pessoa má tira coisas más de um coração mau. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Salmos 37, no versículo 30. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. Então, quando você entende que você precisa tratar o seu coração, então tudo aquilo que sair da sua boca vai ser consequência daquilo que você tem depositado dentro dele. O que nós temos depositado no nosso coração? Quais são os tesouros que estão guardados dentro do nosso coração? É só BBB? São apenas notícias? São apenas situações? São apenas coisas que não edificam, que têm preenchido o vazio do seu coração? Então, vou te dizer uma coisa. Tudo aquilo que você falar vai ser reflexo da realidade que o seu coração está habitando. O que, que você tem colocado nele? E aí ele vai falar lá, né, a respeito dessa árvore, a respeito dessa fonte. Então, quando falamos a respeito dessa árvore, quais são os frutos que ela tem produzido? Quando as pessoas elas sentam com você, quando as pessoas elas se achegam próximo de você, o fruto que ela come de você é um fruto podre? É um fruto amargo? É um fruto venenoso? Ou é um fruto que traz vida? Quando as pessoas vêm conversar conosco, elas saem edificadas ou elas saem mortas? Quando elas nos ouvem, quando elas comem das nossas palavras, elas saem saciadas, porque cada vez mais as pessoas estão sedentas e com fome de esperança, de palavra de Deus, de direção. Mas aí o que a gente fala é completamente contrário a tudo aquilo que a gente lê, estuda, ora, porque a fonte do nosso coração está vazia. Ou essa árvore, ou esse fruto que está sendo produzido, ele está ligado a uma videira de morte. De morte. E também, quando elas vão conversar conosco, será que elas são saciadas na sua sede? Será que o mundo sedento pela palavra de Deus, por esperança, por direcionamento, tantas pessoas perdidas, tantas pessoas confusas. E aí quando nós vamos e quando nós temos a oportunidade de abençoar, de profetizar, de dizer a água que é destilada dos nossos lábios são águas sujas. Sujas pelo pecado. Sujas pela nossa falta de empenho em se alimentar e buscar a vontade de Deus. E aí, ao invés delas beberem das nossas palavras e serem saciadas, elas estão morrendo de sede. Quantos aqui às vezes faz algum exercício ou come uma carne bem salgada. Tudo que você quer é uma água gelada. Uma água que vai saciar a sua fome, a sua sede. Que vai cortar ali aquela sensação ruim que você está sentindo. E aí quando você não bebe dessa água, ou quando você bebe outras coisas, você acaba tendo mais sede que antes. Já aconteceu isso aí com alguém ou foi só comigo? Porque direto acontece. Então às vezes nós estamos fazendo isso com as pessoas. Quando elas vêm até nós para conversar, para trocar ideia, ao invés de nós darmos da água da vida que nós bebemos, nós estamos dando da água da morte. Porque a nossa fonte, ela está contaminada. Eu queria chamar os meninos do louvor aqui para a gente encerrar. E aí lá no finalzinho desse capítulo, Tiago ele vai falar a respeito da verdadeira sabedoria. E essa sabedoria no falar, no usar a sua língua, ela vai se revelar, ela vai se mostrar em diversas formas, em diversas maneiras. Lá no versículo 17, versículo 18. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. As nossas palavras são puras? Ou existe malícia? Ou existe segundas intenções? Ou existe má fé? Será que quando eu estou falando com meu irmão, será que o meu coração está naquilo ali? Ou eu estou encobrindo a verdade, tentando me salvar? Ela também é o quê? Pacificadora. Ela promove a paz, a reconciliação, o perdão. As nossas palavras, elas devem ser palavras que reconciliam. Porque essa é a verdadeira sabedoria. Ela também é o quê? Sempre amável. E também disposta a ceder a outros. Então, muitas vezes, na nossa ânsia de querer falar muito, a sabedoria que vem de Deus, quando a gente está alimentando ali a nossa fonte, ela vai falar, olha, agora não é hora de você falar, mas é hora de você ouvir. Então, ela está sempre disposta a ceder também. Muitas vezes a gente quer falar, 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 quer dar resposta para tudo, e tem coisas que não têm respostas. Existem situações que nós não vamos saber. E o que a gente vai precisar fazer é chorar junto. É clamar junto. Porque eu entendi que a sabedoria que vem de Deus, ela também me faz a ficar mais disposto a ceder o meu lugar de fala. Ela é cheia de misericórdia. Quando conversamos, a gente quer sempre ganhar, a gente quer sempre matar pela razão, pelo convencimento, ou a gente é cheio de misericórdia. E ela também é o quê? Fruto de boas obras. Ela não mostra favoritismo, ela não toma partido. Mas o partido que ela toma é a palavra de Deus. Então, em uma situação em que às vezes você vai ser colocado para que você oriente, utilizando o poder de direção da palavra e de tudo aquilo que Deus já falou com você, você não vai tomar partido e você também não vai apenas colocar a sua opinião, mas você vai colocar a palavra de Deus na mesa. E quando a palavra de Deus é colocada na mesa, todos os partidarismos, todas as diferenças caem por terra. E ela é sempre o quê? Sincera. Ela é sempre verdadeira. Será que a sinceridade no nosso coração é verdadeiro aquilo que sai da nossa boca? Porque aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Então todas as vezes que você entende todo esse processo e usa a sabedoria de Deus para falar, para se posicionar ou também para se calar, você está semeando na eternidade. E tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Segundo aquilo que é a vontade de Deus. A paz, é isso que ele está falando aqui. Se você planta paz, você vai colher paz? Então, muitas vezes, a gente está vivendo em guerras na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares, porque o que a gente está plantando é guerra. Mas que, no nome de Jesus, essa noite, nós possamos fazer aquela oração que Isaías fez quando o Senhor tocou nos lábios dele. Senhor, toca na minha língua, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Toca-me. Então vai o anjo do Senhor, como Atenas, lá do céu e toca. Então, no nome de Jesus, que essa noite você possa colocar aí o seu coração diante de Deus e clamar a Ele para que Ele toque na sua língua e que Ele toque principalmente no seu coração, porque é de lá que sai tudo aquilo que você diz. No nome de Jesus.
Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado,
levante sua voz aí, cante isso.
Para morrer,
com todo seu coração,
em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Um refrão diferente agora.
Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Bem, fique de pé aí, vamos encerrar esse tempo.
Porque
Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar isso mesmo, Pai. Porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, Pai. Porque o Senhor vive, porque o Senhor ressurgiu, porque o Senhor ressuscitou, Senhor Deus. Nós cremos, Pai, que nós somos novas criaturas, Pai. E que nós não vamos aceitar, assim como o Tiago ficou indignado aqui, Senhor Deus. essa condição de muitas vezes a gente abençoar e amaldiçoar usando as nossas palavras, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor traga cura ao nosso coração, porque é de lá que procede todas as coisas, é de lá que é a fonte de todas as nossas palavras, Pai, que nós possamos cada dia mais, Senhor Deus, se encher da Tua palavra, da Tua vontade, em oração, em joelho no chão, Senhor Deus, clamando por misericórdia, Pai, porque é muito difícil, Paizinho. Mas nós cremos no poder do Senhor, Paizinho. E é nesse poder que nós oramos essa noite, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a usar as nossas palavras com a sabedoria que vem do alto, Pai. E não a sabedoria desse mundo, Pai. No nome de Jesus, ajuda cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, Senhor Deus, a ter o controle, a ter o domínio, Senhor Deus, da sua língua, Pai. No nome de Jesus, Pai, que nós venhamos nos lembrar que nós fomos chamados para abençoar, para promover, para edificar, para construir, Senhor Deus. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.